Então, eu queria assim que o senhor contasse para a gente, né, de sua vontade, e depois eu faço umas perguntas,
Pois não.
um pouquinho da história da cidade que o senhor conhece.
Realmente, estou em Catolé há 30, praticamente 32 anos, vai fazer agora. Foi no dia 12 de setembro de 79, cheguei em Catolé do Rocha, com um gerente de uma firma privada, que é as Casas Bandeira. Trabalhei durante 20 anos como gerente aqui em Catolé do Rocha. Cheguei com minha família aqui toda pequena, meu filho mais velho com 5 anos de idade, e os outros quatro, que meus filhos, são 5 filhos, graças a Deus. E me dediquei muito a essa cidade. Passei, durante esse tempo, me envolvi em clubes, diversão aqui, com área de lazer, essas coisas todas. Fui presidente 4 vezes do Campestre Clube, um dos melhores da cidade. Depois disso, fui presidente do CDL. Iniciei na maçonaria no dia 18 de junho de 83, até hoje estou lá. Existem vários cargos lá, são 23, já estou no 20º. Fui general da loja, né? E construímos nesse período uma boa área de lazer nossa, qual tenho a honra de dizer, não com vaidade, jamais, mas o prazer de dizer que foi construído por mim piscinas lá e outras coisas mais. E nesse período todo, cheguei aqui com outra impressão, na verdade não posso dizer que me negar, porque antes Catolé foi uma fama muito grande, diz uma terra muito perigosa, muito agressiva, e havia muitas mortes. Mas é aquele negócio. Convivi até hoje, só fiz amizade durante esse tempo. Pertenci ao Lions Club também. E aprendi a fazer amizade. Nunca, graças a Deus até hoje, nunca arranjei uma inimizade. Tá certo? É verdade, quando eu cheguei havia algumas coisas diferentes, mas foi aqui. A cidade começou a aparecer através de uma rádio e ser divulgada, tirando esse má impressão da cidade. E onde eu cheguei, até onde eu pude e posso defendê-lo, defendo, porque hoje eu tenho essa cidade como minha segunda mãe. E vejo essa cidade um progresso muito grande. A cidade hoje conta com várias fábricas, né, de confecção, de calçado, que nada disso existia, também do alumínio, enfim, ela cresceu demais. O comércio daqui cresceu de uma forma que a gente não esperava. Então tem faculdade hoje, que não existia. Quando eu cheguei aqui em 79, fazia 5 anos que eu tinha parado, que na cidade que eu trabalhava, que era Itaporanga, lá eu antes estudava em Patos, desde fui obrigado a deixar de estudar, por conta da minha ocupação como gerente, eu não tinha condição, porque lá não tinha faculdade. E fiquei aqui, quando cheguei, terminei o curso técnico, em 80, e esperando que viesse uma faculdade. Na verdade, quando chegou, eu já estava com a idade avançada, que faz pouco tempo, mas estou vendo aí, graças a Deus, já turmas terminando, né? Então, eu só tenho a dizer que a Catolé é uma cidade muito boa. Esses 5 filhos, como eu falei antes, graças a Deus consegui formar 3. Eu tenho um filho bioquímico, há mais de 10 anos. Tenho uma filha que terminou agora contabilidade. Tenho um menino que terminou engenharia agrônomo. E 2 partidos para comércio. E não só a minha família, como outras, eu vi crescer também aqui, chegaram como eu, desprotegidos, vamos dizer assim, em termos de finanças, e hoje vivem bem, graças a Deus. Eu vejo Catolé hoje uma cidade bem diferente de 30, praticamente 32 anos atrás. É um povo pacato, muito bom. Até me emociono quando falo, porque a gente que é pequeno, está entendendo? Cheguei aqui. Como se diz, passo financeiro muito pequeno, e hoje, graças a Deus, encontro uma boa vida, graças a Deus, dentro do limite. E é assim que eu digo de Catolé, graças a Deus.
Quando o senhor chegou aqui, né, mais de 30 anos atrás, como é que era a cidade?
Olha, a cidade, ela estava no começo ainda do desenvolvimento, como eu falei antes. Era uma cidade que, quando eu cheguei aqui, não tinha direito, vamos dizer, a parte social não existia. Na verdade, era uma cidade, um clima diferente. Era sempre aquelas brigas entre família, aquele negócio todo. Através dessa rádio, que foi trazida aqui pelo ex-deputado Chico Evangelista, foi divulgando, como também o prefeito da cidade na época, José Otávio, começou a promover festas e o pessoal foi, como se diz, se educando, está entendendo? E passou a ser uma cidade de verdade, assim, calma. Como a gente tem hoje o melhor carnaval do sertão da Paraíba. Eu sou vizinho à Praça do Povo, onde é hoje é realizada as festas daqui. Eu conto bem porque eu vivo dentro da festa, assim, assim, eu vejo todo o movimento, a gente não vê sequer uma discussão. E isso cresceu muito, né? Para o tempo que a gente chegou aqui, na verdade, é o que eu acabei de dizer. Não tinha sossego, a gente dizia assim, meu Deus, eu criar uma família numa cidade dessa, né? Que só vê falar em crime, nas coisas todas, mata fulano. Hoje não existe mais, graças a Deus. É uma cidade comum com qualquer outra.
Então, realmente era uma coisa assim de as famílias ficarem preocupadas, né?
Com certeza, com certeza. No passado, a gente era uma preocupação muito grande. Criar uma família aqui não era moleza. A gente pensava, não pensava nada de bom, né? Mas com o tempo as coisas foram mudando, né? A gente tem bons colégios aqui, mas na época já existia esses colégios, alguns deles, né? Mas mesmo assim não havia aquela divulgação conscientizando o povo, que não era tanto quanto a fama, né? Aquele negócio todo. Mas que vem de fora a gente sempre fica cismado, né? Mas graças a Deus hoje é bem diferente.
E essas brigas que existiam no passado, aqui, essas brigas aconteciam por causa de quê? Era interesse de terra, o que que era?
Olha, nessa parte eu não posso nem assim, não tenho. O que eu ouço falar, que eram duas famílias, né? Isso vinha muito distante. Era um poder, realmente, na verdade, era um poder que não queriam perder, né? Mas, no meu entender, era duas famílias que se brigavam, mas não conta na história durante esse tempo todo que alguém matou dessa família que é inimiga da outra, matou o outro. Está entendendo? Era uma coisa assim, agora que havia morte e mais morte, mas sempre figurava, sempre aparecia o nome da intriga dessas duas famílias. Mas no fim, foi no governo de João Agripino, que foi feita uma reunião aqui em Catolé do Rocha, e juntaram as duas famílias para acabar com isso. E hoje, graças a Deus, vivem amigavelmente muito bem, graças a Deus. Esse fato aí foi uma coisa bem do passado, bem distante, e eu vejo que era mais pelo poder, realmente, mas eram respeitados entre as partes. Está entendendo?
Sim. A gente tem percebido que uma das grandes reclamações das pessoas em algumas cidades é exatamente a falta de indústria, a falta de oportunidade de emprego, né? Fazendo com que muitas pessoas tenham que sair daqui para outros lugares, né? Aqui em Catolé, como é que começou esse desenvolvimento, né? Fazendo com que a cidade melhorasse tanto? O que é que motivou isso?
Olha, eu vi mais assim o lado das pessoas. Os empresários mesmo começaram, não foi tanto incentivo de governo, na verdade é essa. Foi os próprios empresários, eles começaram numa fabriquetazinha, numas coisinhas, e foi crescendo. Depois veio a criação da CDL e outras coisas mais, e foi se evoluindo. Aí, agora, no passado, uns 8 anos atrás, foi criado aqui um distrito industrial, que isso aí incentivou muito também, certo? Mas ainda, não foi, como se diz, eu vejo ainda, hoje, continua no crescimento. Nós estamos recebendo, em média, por ano, em termos de 5, 6 empresas que estão vindo de fora se estabelecer aqui, no comércio. Está entendendo? Já essa semana mesmo, duas empresas novas estavam se estabelecendo. Hoje a gente conta aqui com muitas empresas do Rio Grande do Norte, mesmo da Paraíba, se instalando aqui. Eu conheci aqui pessoas no meu tempo que tinham uma lojinha de calçado, tinha uma lojinha disso, aquilo, aquilo, tudo hoje são empresas, partiu para a indústria. Está entendendo? E são hoje pessoas bem sucedidas. Eu vejo assim, não foi tanto incentivo no começo de políticos, do governo, vamos dizer assim, né? Foi mais elas pessoas, como o Geraldo Amélio, por exemplo, que é o dono da Casa Vênus, hoje tem uma empresa muito grande de calçado, João Macaro, chegou aqui com gerente, como eu cheguei também, tá certo? E outros partiram para a indústria e cresceram. Eu cheguei no Cresci, que fui minha vida toda gerente. Eu fui aqui mesmo em Catolé, eu fui 20 anos um gerente. E já tinha oito, em outra firma que eu trabalhava, passei de uma para outra, para cá, e me acomodei, a verdade é essa. Mas aquele que não se acomodou cresceu. Né? Eu não cresci, não parti para a indústria, mas se tivesse partido, com certeza eu teria crescido. Mas também não reclamo muito, porque eu vi os outros crescer, eu fico feliz.
E isso assim provavelmente faz assim os jovens quererem ficar mais.
Com certeza, com certeza.
E os jovens assim, o senhor sente que eles são felizes com essa situação?
Ah, com certeza. Com certeza. A gente sente, como se diz, essa juventude hoje, inclusive tendo a oportunidade até de estudar, né? Que depois dessas indústrias, esses empregos, tem fábrica aqui com mais de 1.000 funcionários, com 600 e tantos, e assim vai. São muitas empresas, microempresas, todas elas dão emprego, né? E tiveram a oportunidade, mesmo antes de ter a faculdade, eles saíram para aqui para Patu, vizinho do estado aqui no Rio Grande do Norte, são 30 quilômetros de distância, outros saíram para Patos. Hoje teve muita ajuda do governo municipal, oferecendo ônibus, aquele negócio, uma vez por outra, uma bolsa de estudo e tal. E eu vi já gente aqui sair, muita gente aí daqui com curso superior e hoje vivem bem, graças a Deus. Viu? Houve esse incentivo. Graças a Deus, com essa faculdade aqui melhorou mais ainda.
E as pessoas assim, quando não havia isso, por exemplo, quando o senhor chegou aqui, né? Como é que as pessoas faziam para trabalhar?
Olha, era muito difícil. Realmente eu sempre eu via o seguinte, era falta de ocupação realmente, porque não tinha em que trabalhar. Aqueles que tinham uma melhor condição, os pais tinham condição de mandar para estudar fora, tudo bem. Aqueles que não tinham ficavam aqui a desejar, como se diz, a Deus dará, né? Sem ter o que fazer e partiam para, como se diz, coisas que não deveria, né? Coisas erradas, viu? Por esse momento, nesse ângulo. Por quê? Que hoje, dado essa droga aí solta aí no meio do mundo, que ninguém controla, né? Eu vejo até os filhos dos papais hoje estão envolvidos. Mas se tiver uma ocupação, jamais vai acontecer, não é verdade? E na época não existia. Você viu o seguinte, que tinha pequeno comércio. As lojinhas que, no máximo, naquela época, tinha 5, 6 funcionários. Nesse período, a quantidade de lojas era pequena, de comércio. Também, é claro, lógico que eram poucos empregos, né? E muitos colocaria o cílio, porque não tinha condição. O comércio aqui era muito pequeno. Hoje, o comércio aqui cresceu muito. Porque a gente recebe várias cidades e outros estados aqui para dentro, principalmente o Rio Grande do Norte. Aí a coisa já começou, tem hoje loja de comércio aqui no varejo mesmo, com 10, 15, 20 funcionários. Naquela época não existia, era tudo, como se diz, limitado. Né?
E as pessoas, por exemplo, nessa época, elas acabavam assim migrando daqui para outros lugares?
Com certeza. Era sempre normal, né, a cidade do interior, migraram para o país, para o sul, né? Naquela época existia também facilidades maiores que hoje existe lá, né? Então, o que se ganhava aqui, o pouco emprego que aparecia, muitos saíam daqui para fora, porque o salário era bem melhor. E muitos se fizeram, né? Arrumaram um meio de vida melhor. Mas hoje a gente já vê os jovens arrumando um emprego aqui e dizer, olha, acho melhor ganhar dois salários mínimos aqui que ganhar cinco lá fora. E tem empreendido muito esse jovem aqui. Não resta dúvida. Uns ainda estão conseguindo, mas, como se diz, naquela época, era mais fácil o emprego lá fora. E aqui não tinha de maneira alguma, o cara tinha que sair mesmo. E muitos levaram a sorte, outros foram e não voltaram mais, até por falta de condição. Isso é normal, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê Catolé, como outras cidades, cresceram na forma assim que ninguém esperava. Por exemplo, hoje quase todo mundo tinha um veículo, né? Para se locomover. Antigamente, era o pessoal da zona rural, minha cidade, um jeguezinho, né, assim. Hoje, no mínimo, tem uma bicicleta, ou, aliás, uma moto, né? Hoje, bicicleta nem se fala mais. Hoje é uma moto, um carro, né? O trânsito, a cidade encheu mesmo. Significa dizer, no meu entender, que a condição financeira melhorou de todo mundo, né? Isso aí a gente vê, porque a facilidade hoje de se comprar uma moto, um carro, é muito grande, né? Tendo um emprego lá. Eu vi família aqui, como se diz, eu só não vi nascer jovens. E hoje eu vejo esses jovens, tudo bem sucedido, a maioria. Está entendendo? Que a gente via no passado que era a minoria que tinha a oportunidade de crescer. Hoje a maioria tem, é só querer, né? Aquela sua ocupação diminuiu. Hoje está bem melhor, graças a Deus. E a gente vê os gestores hoje com mais um pouquinho de interesse. Não está ainda está deixando a desejar. Que eles tinham condição de dar mais condição ainda, né? Mas a gente espera que com o tempo a pessoa vai se conscientizando e vai escolhendo os melhores, né?
A zona rural daqui está toda eletrificada já ou não?
Eu acredito que quase toda. No passado era bem pouquinho, né? Era o mínimo. Hoje quase. Hoje a zona rural é muito pouco habitada, a verdade é essa. A cidade encheu também por conta disso. Pessoas da zona rural, falta de incentivo dos gestores, dos políticos, não investiram na agricultura e viciou o povo com pequena, eu chamo até a esmola, ficar na cidade. A verdade é, quando não tem um emprego, o empreguinho fica vagando isso aí. E eu vejo nesse sentido, aqueles que veem muitas vezes analfabeto, a cidade, tal, fica batendo aqui, não teve interesse de, já com uma certa idade, aquele negócio todo. A cidade ou a zona rural hoje é uma beleza para se morar. Tem uma televisão a cores, quem já ouviu falar no meu tempo, era na base do candeeiro, né? Chegava às 6 horas, não dormia, que já tá escuro, tá? Hoje, com luz elétrica em todo canto, né? Energia em todo canto, você tem uma parabólica, um sinal de televisão, a altura igual da cidade, né? As coisas melhoraram muito. Eu acredito na região aqui, pouquíssima propriedade que não tem energia. Pouquíssima. E na época era muito difícil encontrar um que tivesse.
Né? A produção aqui da cidade, das indústrias, é principalmente de quê?
Olha, hoje o calçado, aliás, toda a indústria que tem aqui, elas vendem bem. O calçado, que tem várias fábricas de calçado, que vendem para o sul. Eles têm fábrica aqui que fatura muito alto, principalmente para as cidades distantes, né? Então o alumínio hoje é produzido aqui, inclusive a peça que antigamente, aliás, a matéria-prima que antes vinha do sul, hoje é feita aqui. E daqui está indo para lá. bem interessante. Eles reciclam o alumínio, faz a, como eles chamam, a folha do alumínio, para poder transformar, vamos dizer assim, bacia, caldeirão, essas coisas, tudo feito aqui hoje. Eles reciclam, vamos dizer, o alumínio velho, né? Esses, inclusive, esses fios de alumínio, de alta tensão, essas coisas todas, de rede, na cidade que hoje estão se transformando em cabo, eles compram esses fios e reciclam e fazem a peça, né? E vem a confecção também, que vende muito para o sul, vende para tudo que é canto. Aqui, graças a Deus, quem é industrial está se arrumando e está tendo sucesso. Graças a Deus, cresceu muito. Catolé hoje é uma cidade, não menosprezando as demais, mas o tamanho dela tem pouquíssimo para ter indústria que Catolé tem. Muito boa, e são produtos bons. Né? Catolé cresceu muito com a indústria. Isso aí é dito para todo mundo.
E para vocês que têm as indústrias aqui, comprar os produtos aqui é mais barato?
Olha, é porque evito vamos dizer, no meu caso, por exemplo, tem artigos que eu trabalho, que fabrica aqui, e eu compro do sul muitas vezes, tem porque até economiza, vamos dizer, o frete, o imposto que é menor, tá entendendo? Mas tem muitos que ainda compensa comprar em São Paulo, lá no sul, tá entendendo? São produtos, como se diz, que são mais divulgados. Você sabe que a mídia é tudo, né? Mídia na televisão, não é aquele negócio todo. Então, tem mais procura, a verdade é essa. É aquele negócio, os de lá estão comprando aqui e daqui comprando lá. Está entendendo? A troca. E eu vejo que, no caso do calçado, tem muita gente de lá que compra aqui. Como tem loja aqui que compra em São Paulo, que tem aqueles melhores produtos, né? Muitas vezes a mídia até divulga que é melhor. Talvez nem sei, mas eu sei que nessa troca compensa comprar aqui e compensa lá. Depende do artigo, tá entendendo? Aqui tem essa vantagem que você não vai pagar o frete, né? E o imposto, como é dentro do estado, é menor também, né? Então, cara, uma mão lava na outra, como diz o outro, né?
É uma coisa que é muito curiosa, no restante do país, eu acho que até mesmo aqui dentro do Nordeste, de uma forma geral, se faz uma ideia do sertão dentro daquele modelo antigo, né? Da seca, da miséria, da fome. E nós que já percorremos aqui boa parte aqui, né, das cidades aqui do Alto Sertão, nós não encontramos esse sertão.
Olha, exatamente. O governo, esse governo agora passado, de Lula, ele ampliou aquele programa do Fernando Henrique, né? E tem ajudado muito. Não resta dúvida que melhorou. A fome, no passado, ainda sou dessa época, que morria gente de fome. Hoje não morre mais. Porque tem esses programas do governo que têm ajudado muito. Agora, eu só vejo o seguinte, que o incentivo para o homem do campo, por exemplo, ficar nos seus setores no campo, para produzir, seria mais viável do que o plano. Aí, o que acontece, no meu entender, uma importância que não dá para manter uma família, mas ficam acomodados que não faz nada. Estão recebendo pouco, mas não trabalho. E se tivesse um incentivo maior para produzir, que o pior que aconteceu, não só em Catolé, como em toda a região, e no Nordeste, foi a falta de incentivo do algodão. Veio o bicudo e destruiu o algodão. Só que se o governo, no meu entender, se quiser, acaba com tudo isso. É só dar incentivo. Então, o pessoal deixou de produzir. E hoje, quem produzia, hoje está na cidade, dependendo de quê? De uma bolsa de escola, que era antes, hoje tem outro nome. E a sorte também, que isso aí vem de hoje, a aposentadoria do homem do campo, foi muito, muito bem vista pelos governos. Triste do pobre se não fosse uma aposentadoria. Né? Agora, eu só vejo uma coisa. Não incentivar a produção. Entendendo que quem trabalhou, quem tem tanto, aí 60 anos de idade se aposentar, o homem do campo se aposentar, muito bem. Beleza, foi a melhor coisa que pode ter acontecido. Porque se não fosse essa aposentadoria, com certeza, já tinha morrido muita gente. E justamente a seca que existia, que era justamente o sucesso dos políticos, né? A seca fazia uma frente de serviço e tal, para o seu trabalho, que era um paliativo, eu vi por aí. Acabou-se, né? Isso aí o pessoal nem fala. Naquele tempo havia a seca e havia ataques, né? Atacavam a cidade atrás de comida, aquele negócio todo. Não existe mais, graças a Deus. Por conta justamente desses benefícios, desses planos, projetos que tem, desses planos que existem aí, né? Então, eu vejo por aí, a seca, tem ano que tem seca, tem ano que chove bem, como esse ano agora, e ninguém dá diferença em termos de alta de alimentação. Por quê? Porque o pessoal está com seu saláriozinho, com suas coisas recebendo e está para se manter tranquilo, que antes não tinha, né? Eu vejo por aí. Agora, se acontecesse um incentivo maior para que esse homem ficasse na zona rural, tudo bem, trouxesse o filho para a cidade e botasse para estudar, aquele negócio todo, aí o caminho seria esse. E o dono da propriedade ficasse lá com os trabalhadores, o senhor procura hoje. Hoje não interessa, não adianta mais você ter uma propriedade para produzir, porque não tem com quem trabalhar. Só vive na rua. Mesmo sem fazer nada, vai para um bicozinho aqui, outro lá, aí recebe uma coisinha do governo e vai passando. Né? Mas hoje não se fala mais em seca, a seca já era coisa do passado mesmo.
Quando nós passamos pelas estradas, nós vemos assim, terrenos muito grandes, com uma vegetação que eu acho que é a caatinga, não é?
Exato.
Vegetação de caatinga. E as propriedades, como que elas fazem para produzir? Elas derrubam essa vegetação? Como é que funciona isso?
Olha, veja bem, nossas terras são terras muito produtivas. E como é de praxe, todo terreno tem seus baixios e tem aquelas partes mais que não é tão, vamos dizer assim, fácil de água. Aqui eles cavam poços, né? Cacimbões, certo? E da água, bastante água, eles irrigam. E aqueles terrenos mais na caatinga, tá entendendo? Ali é para a criação do gado, né? Dos seus rebanhos. Então, através daqueles baixios, eles fazem um plantio do capim, por exemplo, do milho e outros, para alimentar o rebanho. Então, daquela terra, com aquela água ali, onde tem água, tem produção, né? Então, aqui se produz o feijão, o milho, o próprio algodão. Tem aqui uma cidade bem próxima, aqui é Bom Sucesso, que eles têm uma produção muito grande de algodão ainda. Então, o que acontece? Não tem com quem trabalhar, a verdade é essa. Hoje, tendo água, o solo é beleza demais para plantio. Agora só não tem trabalho, porque o pessoal, como eu acabei de dizer há pouco tempo, o pessoal veio todo para a cidade. Não houve um incentivo do governo para que desse, como se diz, que produzisse. Mas a terra é boa, se incentivar, dá tudo, de tudo. Então, a gente tem um bom rebanho aqui de gado, tem a oveia, o carneiro, tem vários tipos, né? Então, o pessoal vive disso aí. A gente não é assim como se fosse, vamos dizer assim, coisa abandonada. É uma coisa que a gente sente que não está produzindo que não iria. Poucas pessoas é que estão, ainda tem aqueles trabalhadores, quando você vê alguém trabalhando, é uma pessoa de idade. Os jovens estão todos aqui na cidade. Aí fica o chefe da família, né? O jovem de certa idade, o cavalo está lá, duas, três pessoas, uma produção pequena. Mas pelo menos o capim, a ração para dar ao gado, na época da seca, no período de inverno, né? A partir de março, muitas vezes fevereiro, aí começa a chover, então aqui já tem, é uma coisa que é natural, né? E depois disso aí, lá no mês de julho para agosto, quando começa esse ano, beleza que ainda está chovendo. Aí quando não está, aí tem um plantio do algodão, ele faz silo. O silo é da seguinte forma, eles cavam o terreno lá, faz silo com 2, 3, 5 toneladas de capim. Pega aquele capim que ele plantou, manda cortar tudinho, passa numa máquina, uma picadeira que eles chamam, e ali eles armazenam, justamente para a época de seca, para manter o gado. Tá certo? Mas mesmo assim, quando o terreno é considerado favorável, tudo isso aí, eles mantêm um sofrimento muito grande esse rebanho, que nós chamamos como se diz, alimentado por hotel, vamos dizer assim, comprando a ração, tá certo? A preço alto, para manter aquele rebanho. Aí chega o ponto, quando o ano está, como se diz, demonstrando que não vai ser bom, faz aquela previsão, aquela coisa toda e tal, aí eles começam a vender antes do tempo para não ter o prejuízo, o gado morrer, né? Mas mesmo assim, graças a Deus, tudo isso mudou. Graças a Deus, porque começaram a criar uma certa condição e muitas vezes evita de estar vendendo o rebanho, vendo só uma parte, tal. Mas a terra ela dá de tudo, produz de tudo. E tem pessoas aqui, empresários, que vivem da agricultura ainda. Nós temos aqui um senhor, chama-se, conhecido por Chico de Laura, ele produz tudo da terra, como se diz. Ele tem um rebanho, ele produz o leite, ele produz o queijo, ele produz um orgulho, um monte de coisa. Então, é uma empresazinha. E eu acredito que da mesma maneira que ele procede, outras pessoas também gostariam de, e tem condição de fazer, só que não tem a condição, falta o incentivo, né? E a terra fica como se fosse assim, improdutiva, né? Mas falta de condição. Entendeu? Se o governo olhasse mais, com os olhos mais para essa parte aí, porque nós sabemos que o Sul leva muita vantagem, porque tem muito. Lá tem muita produção, mas também tem muito incentivo, né? Se isso acontecesse para o nosso sertão, nosso Nordeste, a coisa era bem diferente.